que deixa de fazer ações necessárias e, segundo, perde verba, né?
Isso. Esse talvez a sanção mais significativa em termos de pressionar os municípios para realizarem as suas conferências, né? Então, a conferência da cidade de São Luís já vai acontecer no último dia possível.
Porque o prazo final.
O prazo é 5 de julho. Então, a conferência vai acontecer nos dias 4 e 5 de julho, quer dizer, no último prazo possível, para poder estar segundo a regulamentação nacional da conferência da cidade.
Sob pena de sofrer sanções.
Pois é. Ah, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, lembrando que você pode participar desse debate aí sobre a questão da cidade de São Luís, né? Teremos uma conferência da cidade, mas estamos discutindo a cidade de um ponto de vista um pouco mais amplo. Ah, lembrando que pelo WhatsApp você participa pelo 99232-6290, o nosso telefone é o 3232-2634. Estão aqui conosco no nosso estúdio a professora Ângela Medeiros, ela é professora do IFMA, militante de defesa da Ilha, o professor Horácio Antunes, professor de Sociologia da UFMA e militante também de defesa da Ilha, e o Alberto Lopes, o Beto do Taim, pescador e militante de defesa da Ilha. Pelo WhatsApp, a professora Lícia da Hora, professora do IFMA, participando, ela pergunta o seguinte: como fazer uma conferência de fato participativa, uma vez que todo o processo de debate para as audiências públicas, para discutir o plano diretor da nossa cidade, limitou a participação da sociedade civil e privilegiou setores estratégicos dos empresários e da construção civil. Um governo municipal comprometido com a qualidade de vida das pessoas não deveria dialogar de forma transparente, horizontal e democrática para a construção da conferência da cidade? Esse é o questionamento feito pela professora Lícia da Hora.
Bom, eu trago para a professora, antes de responder a ela, que o que ela está falando é uma pura constatação, né, que a gente chegou também, nós acompanhamos esse processo de realização das audiências públicas, que não foram audiências públicas, porque não foram publicizadas suficientemente. Mas é trazer para o debate também esse lado mais semântico da nossa ilha. Nós estamos dentro de um cenário natural, que as pessoas possam imaginar uma fotografia da nossa ilha que abriga 4 municípios, enlaçados em 4 baías, uma seguida da outra, e mais alguns rios dos mais importantes do nosso estado. E deveríamos ser o município, além de ser a capital, já ter realizado a nossa conferência, que ela fosse a mais abrangente possível e que tivesse dado conta de alguns aspectos importantes, tanto do ponto de vista urbanístico, da mobilidade das pessoas, das áreas a serem preservadas, dos cuidados a impor para as empresas, por exemplo, para o crescimento dos prédios, né, habitacionais, condomínios, e principalmente da nossa orla marítima, que está sendo castigada com poluição, que a população hoje já está privada, inclusive, do uso em alguns trechos da nossa orla marítima. Mas eu acho que esse caráter da publicização das audiências públicas que foram ou que não foram dadas foi um flagrante perverso. Eu acho que o Ministério Público, o Poder Judiciário deve e pode intervir, né, no que já foi feito de conferências e está judicializado, estão abertos processos para pedindo a anulação das audiências públicas que foram realizadas. Nós chegamos ao absurdo de uma audiência que foi preparada para dialogar com 8 bairros da cidade, principalmente o centro, aqui próximo do centro, e que tinha uma pessoa apenas que foi mobilizada pela mídia da prefeitura. Então isso é o cúmulo do absurdo para uma cidade ou para uma ilha que tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Você ter 8 bairros mobilizados para uma audiência pública e aparecer lá uma pessoa apenas, mobilizada pelos meios de comunicação da prefeitura. Então eu acho que aí a gente precisa reverter esse quadro, fazer com que as pessoas realmente participem. Aí a professora tem razão. E um do flagrante também visível é aonde vai ser a conferência, né, dentro da sede da Federação da Indústria do Estado, parece que a cidade não dispõe de equipamentos ou de espaço suficiente para a realização dessa conferência, e aí nós sabemos que temos, a UFMA tem o seu centro de convenções, tem vários outros espaços, teatros e tudo, dentro da cidade, e a pergunta fica, por que naquele espaço e por que a divulgação não está sendo feita suficientemente para que as pessoas estejam mobilizadas e motivadas a participar? Então é essa a provocação que a gente deixa.
Eu queria complementar também, eu acho que o Beto colocou muito bem a questão, mas eu queria completar também, professora Alícia, no sentido de que uma conferência, para cumprir efetivamente o seu papel e a legislação, porque a conferência está prevista no Estatuto da Cidade, e o Estatuto da Cidade exige que ela seja amplamente publicizada, né? Então, ela deveria ter sido amplamente publicizada. E o que nós constatamos é o seguinte, por parte da Prefeitura, a gente só encontrou ontem, dia 29 de junho, dia de São Pedro, feriado, é que a gente encontra na página da Prefeitura uma matéria de uns 3-4 parágrafos, falando sobre a Conferência da Cidade. Até então não tinha saído nenhuma notícia, nem no órgão de divulgação da própria Prefeitura. E a gente não tem também a divulgação através de dos rádios, da televisão, da outdoors, outras formas de comunicação para que a população fique informada. Então, se a população não sabe o que está acontecendo, ela não tem condições de participar, né? Então, por isso também, nós, o Movimento de Defesa da Ilha, resolvemos assumir essa tarefa. Se a Prefeitura não divulga, nós assumimos a tarefa de divulgar. Por isso, nós estamos aqui hoje na Rádio Tibira, estamos procurando outros meios de comunicação, estamos fazendo isso através das redes sociais também, no sentido de divulgar e conclamar mesmo a população, porque ali naquela conferência, nós estamos decidindo também o futuro de São Luís. E é necessário que todos os setores da cidade participem desse processo. Não podemos ficar só com um ou outro setor participando, não só nós da academia, ou então o grupo de empresários, ou o grupo de que hoje já está no poder público. Se essas decisões são tomadas por um grupo muito restrito, ela vai atender somente interesses muito restritos. Ela não atende o interesse da população como um todo.
Muito bem, temos ouvinte na linha, lembrando que estamos aqui discutindo a Conferência Municipal da Cidade, mas que é uma discussão muito mais ampla, né? Porque temos a Conferência Municipal da Cidade, teremos no segundo semestre a Conferência Estadual e no primeiro semestre de 2017 a Conferência Nacional da Cidade. Estão aqui conosco a Ângela Medeiros, professora do IFMA, o professor Horácio Antunes, da UFMA, e o Alberto Lopes, o Beto do Taim, que é pescador. Todos são militantes do Movimento de Defesa da Ilha, né? Ouvinte, muito bom dia. A sua participação, seu nome, local de onde fala, é a sua participação.
Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos aí. A Beto Taim, Jorge Prado do Beckmão. É um prazer escutar o Beto aí falando e os professores. A gente só lamenta muito que desde quando iniciamos esse debate da reforma urbana, quando foi aprovado em 2001, o Estatuto da Cidade, fizemos um grande trabalho. O Beto está aí a prova disso, quando a gente fez um trabalho pelo fórum de moradia sobre essa discussão do plano diretor. A gente não percebe que a Prefeitura de São Luís, as prefeituras do Brasil não têm interesse de divulgar. Isso na nossa época já vínhamos denunciando, porque se a gente não faz uma série de contatos com as pessoas e fazendo oficinas, né, de conscientização, só no Taim a gente fez umas duas, o Beto é a prova disso aí, ele pode até confirmar, e nós fizemos esse trabalho, foi que conseguimos levar as pessoas para as audiências públicas. Aí o papel do governo, quem está fazendo, somos nós da sociedade civil organizada. Então a gente não vê a discussão do plano diretor hoje com os impactos de vizinhança, né? Se constrói shopping, se constrói grandes monumentos em São Luís, e não é que eu seja contrário ao progresso, desde que o progresso não me atropele. E não se discute o impacto de vizinhança e a ortogonerosa daquele empreendimento para a nossa cidade. Chega, aprova o ABITS e aí a gente fica um pouco a ver navio. Qual é a minha colocação aqui? Porque o que a gente vê hoje no governo do Estado, já botando o plano no governo do Estado, é os diálogos pelo Maranhão que estão discutindo através da Secretaria de Direitos Humanos, que isso é importantíssimo para discutir com a sociedade, com a população. E a gente que fez parte do processo na época da revisão do plano diretor de São Luís, E diga-se de passagem, fizemos muito bem feito e divulgamos por nossa conta. Eu era da equipe de divulgação. E aí fica uma coisa estranha. O poder público, que era para fazer esse trabalho, não faz a divulgação porque não tem interesse da população de esquecer, de discutir. O plano diretor da cidade é que aponta para onde a cidade vai crescer. É os instrumentos legais que nós temos hoje na mão para ser discutido. O Estatuto da Cidade, e é uma lei que está lá, a gente olha e sabe, leva várias coisas. Sabemos que não pode ser mil maravilhas, mas uma pergunta fica: o que é que o grupo está fazendo para tentar conscientizar as pessoas? Na época nós fizemos esse trabalho, né? E levar essas pessoas, já que não tem a divulgação, para as audiências públicas do plano diretor. Então, bom dia e muito obrigado. Beto, um abraço aí para ti, meu irmão.
Muito obrigado ao Jorge aí pela participação.
Falou, Jorge. É um prazerzão te ouvir. E a gente, nós estamos na luta, né? Continuamos na luta. Então, eu acho que o Horácio tem um pouco de informações com relação aos vários momentos em que a gente viveu, desde o ano passado, outubro do ano passado, se não estou enganado, quando começou as primeiras tentativas de audiências públicas, e a gente intervindo o tempo todo, né? E quando nós chegamos nesse flagrante lá do Parque do Bom Menino, mais precisamente, na escola do Parque do Bom Menino, nós estávamos, esse grupo aqui, quase 80 pessoas lá dentro daquela audiência pública. Dos bairros para qual aquela audiência era direcionada, é que não tinha ninguém. Eu tinha apenas uma pessoa do bairro de Fátima. O Horácio, que mora ali no Apicum, mas não foi mobilizado pela prefeitura, e um companheiro lá do Monte Castelo, que também estava lá e era aluno da UFMA e estava junto nesse grupo. Então, assim, é isso que a gente tem feito, é isso que a gente precisa continuar fazendo. Agora, a gente tem que tomar outras providências para que os grupos comecem, de dentro do Estado, de dentro do poder público, se comportar como poder público que são.
Muito bem. Horácio, eu vou pedir só rapidinho antes a Ângela também, que ele está com outro ouvinte na linha. A gente pode juntar os comentários, tudo bem? Só para a gente ouvir o ouvinte na linha. Muito bom dia, ouvinte na linha, o seu nome, de onde está falando, a sua pergunta.
Meu jovem Abraão, eu estou falando aqui de Cajari, né? E a gente é ligado a uma entidade de pescadores, uma associação de pescadores, e que a gente percebe que nunca mais ninguém falou nada com relação aos seguros, desemprego dos pescadores, né? Principalmente aqui do Maranhão, dessa região nossa. A gente vê alguém falar sobre agricultura. Eu vi, por exemplo, uma matéria do Everton Rocha hoje, falando sobre que estava lá com o Ministério da Agricultura, lutar pelas questões dos agricultores, perdão da dívida dos agricultores, mas dos pescadores ninguém está falando nada. E a gente gostaria de ver alguém do Maranhão, porque o que a gente já viu até hoje foram senadores do Amapá, do Amazonas, do Pará, deputados federais do Rio Grande do Sul, mas do Maranhão nunca ninguém viu, ninguém, uma palavra dos políticos, principalmente dos federais, deputados federais e senadores que estão lá em Brasília. E a gente precisa ter uma solução desse caso, porque nós estamos chegando já ao próximo seguro defeso, que começa a partir de dezembro próximo, e ninguém fala nada desse, que foi suspenso, a liminar foi derrubada, não foi autorizado o pagamento, e por isso os pescadores estão sempre naquela ansiedade de ver se tem alguém que levanta uma peninha aí sobre essa questão, ok?
Muito obrigado, então, pela participação. Ouvinte nos acompanhando em Cajari, Beto. Essa pergunta, acho que...
Ok, Abraão. Só para te situar, as pessoas não estão dizendo isso, não estão falando do seguro defeso, porque o que tem sobre seguro defeso não interessa para as pessoas que representaram em outros momentos. Nós temos presidente da Federação das Colônias, presidente da Federação dos Sindicatos, e essas pessoas têm essas informações. Com a extinção do Ministério da Pesca, o setor de pesca, sobretudo artesanal, todo foi para o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura, até hoje, eu estive em Brasília na semana passada, não definiu sequer quem é o secretário de pesca dentro do Ministério da Agricultura. Então, nós estamos solto. E o Ministério, ao indicar e empossar um secretário, ele vai ter que dar conta de um recadastramento nacional para o RGP. E só então que o governo vai poder se posicionar com relação ao seguro-defeso.